Muito obrigado, Bruno. Bom dia, Laís. Bom dia. Obrigado pelo convite. Isso mesmo, Bruno. O projeto Fazenda Pantaneira Sustentável, ele surgiu, teve início ali uma fagulha no ano 2017, através da demanda dos produtores pantaneiros, os pecuaristas pantaneiros, né, através dos sindicatos rurais, levaram essa demanda para a Famato, né? E está no DNA da Famato, como diz meu amigo Marcos Carvalho, construir políticas públicas e atender o produtor rural através de sindicatos rurais. O que que os produtores trouxeram naquele ano 2017? A dificuldade em produzir no Pantanal, né? Pelo excesso de legislação proibitiva, né? Onde o produtor ele não pode fazer uma simples roçada, manejar um pasto. E eles alegavam, mas a gente não está interferindo no meio ambiente, a gente não está prejudicando o meio ambiente, por que que está tendo essa visão da Secretaria de Meio Ambiente sobre essa impossibilidade de produção no Pantanal? Aí o que que nós fizemos? Chegou essa demanda para a Federação da Famato, ela começou a andar todas as Embrapas de todos os biomas no Brasil, foi uma rodada técnica, aonde encontramos na Embrapa de Corumbá um software que se chama Software FPS, que tinha sido criado pela Embrapa Pantanal, que nós temos o bioma Pantanal, ele pega tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul, né? 35% do bioma está dentro do Mato Grosso, 65% do bioma está no Mato Grosso do Sul. Então lá eles têm uma maior porcentagem dentro do estado, por isso a Embrapa Pantanal é sediada lá. Núcleo técnico na época observou esse software e falou: não, mas está aqui a solução. Se a gente conseguir comprovar que realmente o pecuarista pantaneiro ele mais preserva do que está, né, expandindo a produção aí de forma irregular, a gente consegue construir políticas públicas para ajudar a defender o produtor rural e tudo mais. Isso vem encaminhando. Ano 2019, a gente conseguiu.
Vocês importam esse software,
A
então,
gente
vamos dizer
faz
assim?
um TCT, Termo de Cooperação Técnica, entre Federação do Mato Grosso, Famato e Embrapa Pantanal, e a Acrimat, na época, também fazia parte. E a gente inicia. No ano de 2019, demorou 2017 até 2019 esse namoro, vai, parte jurídica, né, de ambas instituições, porque a Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária da União, então é algo bem sério para a gente fazer essa parceria, enfim. Começamos um projeto piloto, atendendo 15 fazendas. Dessas 15 fazendas, dando um total aí de 100 mil hectares, é aproximadamente 40 mil animais.
Estamos falando do Pantanal
Pantanal
Mato
Grossense,
né?
A iniciativa, nós somos pioneiros na implementação do software FPS. Por mais que ele foi desenvolvido no Mato Grosso do Sul, só que lá a Embrapa Pantanal não teve essa oportunidade de iniciar o atendimento nas fazendas através da federação. Por quê? Porque o Mato Grosso do Sul tem uma legislação mais flexível que a do Mato Grosso quando se trata de Pantanal, porque o setor produtivo deles é muito mais dentro do núcleo do Pantanal do que o nosso, né? Quando a gente pega a representatividade do estado, por mais que nós representamos 35% do bioma, geograficamente dentro do estado do Mato Grosso, ele representa 3% apenas.
Ah,
então,
perfeito.
No Mato Grosso do Sul, como o impacto econômico é maior, eles são mais flexíveis para o pecuarista poder produzir. Então, acabou que a gente rodando esse software, né? No objetivo aí de estar defendendo o produtor mesmo, de estar quantificando com dados técnicos, né? Começamos, como eu falei, com 15 fazendas, no ano 19 fomos, ajudamos a subsidiar a construção de políticas públicas, como o projeto de lei do Pantanal, né, que foi sancionado pelo governador ano passado, através da Assembleia também, foi um trabalho realizado com a Assembleia na época. E nós conseguimos avançar com o projeto. Hoje nós estamos com 83 fazendas sendo assistidas, virou um programa, né, era um projeto piloto, e virou um programa agora com 83 fazendas, 500 mil hectares e 220 mil cabeças de animais.
O que que houve de avanços, além da quantidade de fazendas atendidas, mas de efeitos práticos?
A assistência técnica gerencial, que eu atuo, né, estou como supervisor, que a gente atua direto com o produtor, a gente faz essa extensão rural, que é a parte técnica do pesquisador, para a prática com o produtor, para ele pôr em prática mesmo. Esse software da Embrapa Pantanal, o FPS, o que que ele faz? São 56 indicadores, onde ele faz um diagnóstico na fazenda. A gente consegue avaliar tanto a parte econômica, a parte financeira, né, a parte ambiental e a parte sociocultural. Então, é o pilar da sustentabilidade que a gente fala, né, que é a parte ambiental, econômica e a social. Então, a gente acaba fazendo esse tripé, analisando desses 56 indicadores. A gente realiza coletas de porte arbóreo para ver como está a saúde daquela fazenda, da parte da natureza mesmo, mede pastagem. Isso é, a aplicação do software, ele decorre ali de 2 a 3 meses. Ele acontece de agosto a outubro, que é o período da seca que facilita as coletas. Porém, nós temos um técnico de campo assistindo essas fazendas, são 10 técnicos de campo para atender 83 fazendas, uma média de 8 fazendas por técnico. onde eles visitam mensalmente o produtor. Então, dando apoio, assim, não só na coleta de informação para subsidiar o software, mas sim também com intervenções técnicas, né? De produção, indicadores zootécnicos, igual trabalhando taxa de prenhez no Pantanal, né? Taxa de mortalidade dos bezerros, né? Hoje, nós temos uma pecuária extensiva no Pantanal, como eu estava falando, Bruno, antes é criado no largo, é tudo muito extenso, divisão de pasto, é difícil fazer porque alaga, né? Estrada, condição de chegar material no Pantanal é muito difícil. Então, a gente auxilia o produtor a melhorar a parte econômica, porque a parte ambiental dele já está ok. Isso a gente conseguiu provar através dos indicadores da Embrapa nessas 15 primeiras fazendas.
Os indicadores são claros, então, de que o produtor que está no bioma Pantanal, ele atende a legislação nacional, é isso?
83% do bioma do Pantanal ele ainda está intacto, nativo. E esses 83% do bioma estão na mão de 80% propriedade privada, ou seja, o próprio produtor está fazendo essa parte de conservação, né, do ambiente como um todo, né? Lá os indicadores que a gente chega a mensurar lá, a parte de fauna, né, tanto fauna como flora também, através de uma prática simples no Pantanal, até um paradoxo, água, né? Todo mundo fala que tem água no Pantanal, mas na seca, seca. Sim. E não tem água lá, são aqueles olhos d'água naturais.
Sim.
Teve fazenda de perder 30, 40 vacas, porque aquele olho d'água vai secando, secando, a vaca vai indo, ela acaba de ser mãe, de dar a luz a um bezerro, ela fica fraca, ela vai beber água, atola e morre lá. A gente, através da assistência técnica, começou a mensurar, olha, se a gente cercar isso aqui, fazer um poço, colocar uma água de qualidade, além da gente ter o benefício do animal, que ele vai engordar mais, vai produzir com mais eficiência, a gente vai evitar que você perca animal, contamine aquele olho d'água natural. E aí nós colocamos aquelas câmaras trap para monitorar. Até a arara vem beber água depois, porque na época da seca falta água. Sim. Também até para a fauna. Então, através da intervenção, para beneficiar a pecuária, acaba beneficiando a fauna também.
Excelente. Marcelo, as fazendas ali na região do Pantanal, muitas têm um índice de produtividade baixo, né?
Sim.
Não consegue converter tanto em renda, né? Em produtividade. Como é o acesso a essas ferramentas, como esse software, essa ferramenta de gestão? É gratuito? Quem que pode acessar? Como é que o produtor, que às vezes acha que isso vai custar muito caro, que ele não tem recursos, como é que é feito o acesso?
Como eu falei, o projeto, ele iniciou um projeto piloto, hoje se tornou um programa dentro do Senar, né? Então, nós estamos na fase de expansão dele, onde nós já atingimos a meta que a gente tinha, né? Ele acontece através do sindicato rural, onde o produtor procura, né, o sindicato rural do teu município. Igual nós temos Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Leverger, Cáceres, Itiquira, Barão de Melgaço. Procurar o sindicato e demonstrar o interesse. A gente atua conforme a demanda do produtor. Porém, a expansão do projeto, a gente já atingiu a meta preconizada para este ano, né? Então, a gente precisa esperar a demanda, ter mais demanda de produtores para levar para a diretoria da FAMATA e ver se há adesão mesmo. A Embrapa, o objetivo é que a Embrapa, a gente, como eu falei, ela estava com isso na gaveta, a gente foi rodar e testar a ferramenta. Então agora nós estamos na parte de validação da ferramenta mesmo oficial. Posterior a essa etapa, que são de 5 anos, a gente iniciou no ano de 2024, essa expansão. Aí a Embrapa, que é da União, vai estar disponibilizando isso para todo produtor. Só que ele vai precisar de uma empresa credenciada e treinada para aplicar esse software e mensurar, né? Então, hoje, nós estamos fazendo essa extensão com a Embrapa, né, validando a ferramenta, ela já está na fase final e de expansão agora, para posteriormente a própria Embrapa poder disponibilizar. Só que a aplicação, como são muita parte técnica, são muitos indicadores, o produtor, se tiver esses programas de assistência técnica, né, a expansão ela for maior daqui para frente, ele pode conseguir através do sindicato rural, pedindo uma tag, né, do Pantanal, ou ele vai ter que buscar uma consultoria
mesmo, né?
Para poder rodar essas informações dentro do software.
E todo esse trabalho de assistência técnica, ele também traz como consequência para o produtor, tendo esses indicadores, esses números claros, também acesso a crédito, aumento de produtividade, como a Laís trouxe também?
Nós temos um software que, além do software FPS, que nós fizemos uma fusão, Embrapa, Pantanal e a TAG. A TAG tem um software que é voltado para a parte econômica da propriedade. O FPS ele é mais voltado, ele analisa a parte econômica também, mas ele faz como um painel modal, uma informação de uma vez ao ano, porque a gente aplica o FPS uma vez ao ano. Nós temos CISATEG mensalmente, onde ele gera fluxo de caixa para o produtor. O primeiro foco da assistência técnica são 4 meses de diagnóstico. Então, o nosso técnico, nossos consultores chegam e fazem um diagnóstico nessa fazenda, olha como está a saúde financeira dela, questão de pastagem, de nutrição. Depois ele monta um planejamento para essas fazendas. Fazendo um link com a questão de acesso a crédito, o Senar não é uma instituição de... Né, a gente não faz fomenta ao crédito, mas sim, a gente dá ferramentas para o produtor, para que o produtor consiga ter acesso ao crédito.
Contratar, né? Porque exigem muitos documentos, comprovações.
Relatórios,
né,
de fluxo, sim, de caixa. Nós temos um termo de adesão que comprova que ele está sendo assistido por um técnico. Então, uma fazenda que vai ter uma tomada de empréstimo com um consultor ali disponível uma vez por mês na propriedade dele, o percentual de dar erro é bem menor do que o cara, né? O produtor ia aplicar esse recurso sem um conhecimento de alguém técnico acompanhando.
A probabilidade de conseguir esse crédito, né?
Isso. Fica mais fácil, né?
E se a gente for trazendo aqui para esse debate que acontece na casa da Câmara Técnica de Pagamento de Serviços Ambientais? É um termo bonito, né? Mas que pode ser pouco claro para a população, né? Então, traz para a gente, Marcelo, se possível, de modo mais simplificado, o que são os pagamentos por serviços ambientais. E esse programa, ele seria uma ferramenta para a implementação desse conceito?
O próprio software FPS, que foi desenvolvido pelos pesquisadores da Embrapa Pantanal, ele traz essa pegada de certificação, né? Então, essa própria fazenda que foi aplicado o software, ela estaria apta a acessar esse recurso do PSA.
Uhum.
Essa é a ideologia, assim, ideologia não, é o propósito do projeto. E também a certificação da carne, que nós estamos em paralelo acompanhando com a empresa consultora para certificar o produto. Nós temos o PSA, que é pagamento por serviço ambiental, ou seja, o produtor vai receber por aquele excedente que ele está fazendo de conservação. As regras estão sendo criadas, não estão muito claras ainda, por isso foi criada a Câmara Setorial, onde já tivemos mais de 5 reuniões, está finalizando, né? Convidamos o NEMAT, o FMT... SEMA participou dessa Câmara Setorial, enfim, nós temos presidente de sindicato que compõe produtores, né? Temos biólogos, temos todos os setores ali envolvendo em construir isso, está sendo construído. Isso também é previsto no projeto de lei que foi subsidiado através do programa Fazenda Pantaneiro Sustentável, a criação do PSA. Para quê? Para a gente incentivar aquele produtor realmente que está fazendo além do papel dele, né?
Sim.
Ele está conservando aí para o planeta inteiro.
Fazendo então, além do que prevê a legislação?
Isso.
Seria
porque
isso?
Seria um excedente, né? Digamos lá, o pecuarista pantaneiro hoje, ele pode fazer uma supressão aí de até 40% da sua área. Livrando aí de APP, curicho, corredores ecológicos. Hoje no Pantanal, o projeto de lei, a legislação do Pantanal, ela traz como obrigatoriedade a conservação dos corredores, que é a integração da fauna, né?
Sim.
Entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, que isso é muito importante. Só que nós temos fazenda aí que o cara não fez interferência de 0%. E aí? É tudo nativo. Ele pode suprimir até 40% com a nova lei. Só que ele está todo nativo e o que ele precisa? De incentivo. E é isso que a FAMATO vem buscando. É que esse produtor seja visto, reconhecido, né?
E remunerado pelo que ele faz, né?
E de forma organizada foi, né, essa sugestão que veio através do Dr. João, né, que incentivou junto com a FAMATO, né, em parceria e foi criada a Câmara Setorial que tá caminhando aí para os finalmente já.
Para a conclusão, né, dos trabalhos.
Conclusão das regras. Mas, a grosso modo, até porque quem está acompanhando mais a criação da Câmara é o Marcos, né, analista da pecuária da FAMATO. A gente trabalha junto no projeto desde o ano de 2019. Eu fico mais na parte de assistência técnica, que é essa ponte com o produtor, os técnicos de campo, né? Mas, a grosso modo, o que a gente quer é isso. Através do software FPS, identificar ali quais são os potenciais, vamos dizer lá, ambientais daquela fazenda, né? Trabalhar com escala, né? Porque hoje nós temos 500.000 de hectares, então, sim, não são mais 15 fazendas, são 83, né?
Uhum.
São ali, a gente tem escala tanto ambiental como escala produtiva também para frigoríficos, uma carne certificada aí para ir para fora do país. Então, a gente está trabalhando nesses dois lados. Agregar valor para o gado pantaneiro na produção, né? Seja do bezerro, os sistemas de terminação depois vão se adaptar também. E também o pagamento por serviço ambiental pelo excedente que ele já vem fazendo.
E quando a gente fala desse pagamento, perdão, Laís, quem paga esse benefício,
então,
em tese, feito pelo produtor?
Seria...
Como que é essa cadeia?
Nós temos instituições aqui, igual nós temos a PIL, que é uma instituição norte-americana, que ela está os apoiadores do projeto, né? Nós temos a Universidade de Londres, né? Nós temos várias, a Smithson, que é a Embrapa americana, apoiando também essa iniciativa. A ideia é ser criado o fundo para que essas instituições ou ONGs aportem recursos realmente que vai chegar para o produtor, né? Porque a gente vê muita iniciativa através de ONGs aí que realmente lá no produtor não está chegando.
Certo.
Então, nosso objetivo é fazer essa conexão, transcrever um pouco essa rusticidade do produtor em relação a ONGs, né? e fazer a ponte. Falou, ó, tá aqui, vocês querem incentivar realmente o produtor, tá aqui o fundo, o número da conta é esse. A regra foi criada não só pela Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, sim, ela foi criada pelas universidades, pela Embrapa, né, que é muito conceituada, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Uhum. Nós aplicamos mais de 100 questionários nos produtores para entender o que realmente eles entendem por PCA e o que eles querem receber. E aí vem vários fatores polêmicos, né? Tem produtor que quer receber por ataque de onça, que quer receber... A gente fala, gente, vamos começar por onde a gente consegue, que é pelo jardim da tua casa aqui, que o gramado tá bonito, está muito bem cuidado, então vamos tentar chamar a atenção do mundo para isso e pôr um recurso aqui, está sendo criada a lei. E aí o produtor que rodar o software FPS, ele já vai ter ali uma facilidade muito maior para estar acessando esse fundo, né? Porque a própria software da Embrapa vai estar validando essa fazenda através dos 56 indicadores.
Então, basicamente, a gente está falando de entidades privadas, nacionais, mas internacionais,
também
primordialmente.
Nós temos apoiadores do projeto. A PIL mesmo, a PIL Chartbrooks é uma delas. Eles criaram a Pontes Pantaneiras, que faz essa coalizão também. No primeiro diagnóstico que foi aplicado, a gente viu um distanciamento muito grande do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ah. E é o mesmo bioma. E por que, que a gente, só o Mato Grosso que está rodando o software FPS e o Mato Grosso do Sul? Aí a gente entendeu, que foi aquilo que eu trouxe no começo. Claro, eles têm uma legislação mais flexível para a produção, porque o território do estado deles depende muito da produção do Pantanal, né? Aqui, como o nosso território é menor, então, enfim... E a gente vem trabalhando, aproximando os produtores pantaneiros do Mato Grosso do Sul, né? Tentando unir, porque já pensou se a gente consegue se unir o volume que a gente não tem para o mundo, né?
Sim.
Você falou também sobre uma certificação para carne produzida nessas áreas. Isso já existe, Marcelo, em questões também de reconhecimento, de remuneração, valor agregado hoje por essas certificações, ou ainda é uma busca aí por esse mercado de valor, com maior valor agregado?
Existem, sim. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, eu posso citar a BPO, que é a Associação Brasileira de Pecuária, só que lá é orgânica. A gente não quer ir para essa pegada orgânica, a gente quer ir para o sustentável. Orgânico é mais complexo, medicamentos, às vezes um anti-inflamatório no animal, né? Mas os estudos indicam que a gente pode agregar de 15% a 20% no quilo da carne produzida ou na arroba. Questão que a gente teve uns embates, que a gente está trabalhando dentro de um Pantanal, é que o Pantanal, 90% das propriedades, elas criam bezerros. E esse animal acaba sendo terminado
em outra
área. Então, a gente está criando agora a Fazenda Peripantaneira, que é uma nova estrutura que está para vir em 2027, 2028, que é para a gente poder certificar...
Todo o ciclo ali da criação do animal.
Ou seja, eu comprei um bezerro que ele vai vir certificado, só que eu tenho que dar continuidade naquele caderno de anotação, naquelas práticas, para mim receber o valor.
Porque a certificação ela se dá lá na propriedade do...
Do nascimento. O rastreio começa ali. E também...
Tem caso contrário também, que você só tem a certificação do final, né, ali da terminação, mas não sabe a origem desses animais.
É,
né?
Mas é, o mais importante está aí no nascimento, é onde tudo começa o Pantanal. Com o avanço do grão, por que não é a preocupação da federação, hoje nós, eu como extensionista, o avanço do grão no estado, geograficamente, ele está expandindo drasticamente e a área da pecuária está perdendo espaço. Porém, o rebanho está aumentando. Por quê? Nós temos mais insumos produzidos, soja, milho. Certo. A gente tem uma facilidade de engordar o animal. E o Pantanal, que já foi berçário do Mato Grosso, né, já teve o maior rebanho do estado, há mais de 300 anos de história, ele foi ficando difícil de produzir, foi todo mundo saindo de lá. Agora está tendo uma volta desses produtores lá por causa da terra barata, né, da aptidão nativa para a criação de bezerro, né, e... O valor, quando você compara o valor da terra do Cerrado onde está produzindo o grão do Pantanal, o cara vende, um exemplo, 10 hectares no Cerrado, ele vai comprar 100 hectares ali no Pantanal.
Ou mais seja, ou menos a terra no Pantanal mais barata.
E nós temos fazendas abandonadas. Então, a preocupação da FAMATA é preparar esses produtores que não são pantaneiros, porque o pantaneiro ele sabe como manejar, que estão entrando no Pantanal para criar, para subsidiar esse impacto que o grão está trazendo, o aceleramento, precocidade e tudo mais de produção. Para que ele não faça, para que ele faça o dever de casa, para que para que a gente consiga manter esses 83% preservado.
A FAMATO tem clareza, então, de que é possível ampliar a produção no Pantanal e...
De forma sustentável.
Sustentável, mantendo todo o rigor que você falou da legislação nacional. É possível?
É possível, isso eles faziam há 300 anos atrás.
Sim.
E o Mato Grosso hoje deve muito ao Pantanal, tudo com a pecuária começou no Pantanal.
Sim.
Cerrado não
tinha. O maior rebanho bovino do estado ainda é no Pantanal, não?
Ainda,
não,
assim,
já...
A gente tem Juara hoje, né? Como fica brigando. Juara, Cáceres e Vila Bela. Cáceres representa que pega uma boa parte do Pantanal,
sim,
né? Mas o Pantanal já foi o berçário, entendeu? O que, que é o berçário? Onde nasce, né, os bezerros, onde está voltando. A gente tem uma estimativa aí que isso possa voltar a acontecer. E a gente está preparando esses produtores para que eles façam da forma correta, igual eles vêm fazendo. A preocupação é com esses que estão vindo de outros estados, às vezes de outra região. O pantaneiro que era de origem ali, que nasceu ali, ele sabe como manejar.
Ele já tem esse conhecimento, né,
nativo, né,
secular isso, já do manejo, né?
Já está no DNA dele, desde a criação dele. Então, a preocupação com quem está vindo e comprando terra pela oportunidade do preço e preparar ele. E nós temos todas as ferramentas. Nós estamos aí com software FPS, nós estamos caminhando aí para certificação da valorização do produto, né?
Sim.
Tem também um sabor diferente a carne pantaneira. A gente vai partir desse caminho também, porque é pastagem nativa, sim, né? Então, ela tem uma, né?
O alimento do gado altera, obviamente, isso, o sabor da carne, né?
Terroir, né? Que eles falam, né? Que traz aquele, né?
Terroir.
Até a gente fez uma... Tem um alemão, que é um grande certificador a nível mundial aí. Ele fez um comparativo com o Lavar Caviera da Espanha, que são animais acima de 15 anos, que tem um marmoreio bem mais intensificado. E nós comemos uma carne de uma vaca pantaneira bem parecida. Ele falou, a Europa já faz isso. Por que vocês não podem fazer? Então... O outro desafio, Bruno, é a gente conseguir...
E a gente está falando aí de ganho de vantagem competitiva...
Até 20%.
Nos mercados globais, né?
E aí entra a questão também que a gente provoca o produtor como federação, como FAMATO, como sindicato, porém a classe dos produtores, eles têm que se organizar. A gente está caminhando para um ponto agora que eles têm que se organizar, criarem uma cooperativa, né? Uma associação dos produtores, para que eles consigam ter acesso, às vezes, até para a construção de um frigorífico, para eles poderem estar exportando essa carne deles para fora e estar vendendo. A gente está fazendo trabalho de casa, parte técnica, provocando encontros, reuniões, viagens, fazendo eles se conversarem, mas vai chegar um ponto que a classe pantaneira ela vai ter que se organizar aí para isso ir além.
No nosso estado, irmão, a categoria já é mais bem organizada por conta dessa representatividade econômica no estado?
Isso, por conta do apoio também... de interesse, né? Interesse econômico do Estado,
sim,
né? Então, eles
têm... Tem um peso maior na economia do Estado.
A legislação é mais flexível, né? Enfim, a gente...
Quando você fala de mais flexível, em termos práticos, o que a gente pode apontar de diferenças da legislação de Mato Grosso e Mato Grosso?
Aqui no Mato Grosso, para você fazer uma simples roçada, dependendo se uma planta invasora, o que é? Planta não desejada. Aqui, Pantanal, o fluxo da água, ele traz muita semente também.
Certo.
E nós temos aqueles campos nativos, o largo, né? Então, conforme a enchente, vem muita semente de outras regiões para o Pantanal. E aí o produtor começa a nascer, ele tem que vir, como não pode usar o uso de herbicida, né? O produtor tem que vir fazer uma roçada. Aqui no Mato Grosso, os que estavam fazendo essa prática, como a Secretaria do Meio Ambiente tem satélites voltados para lá, essa interferência de imagem, né, que são os PRODES que a gente fala, né? PRODES Pantanal embargando a área de todo mundo, por conta de uma simples roçada. A hora que você vai em loco averiguar, são árvores que estão emergindo, nascendo, mas como dá diferença na coloração, ele acaba sendo autuado. No Mato Grosso do Sul, para fazer roçada...
É uma autuação que se dá...
Automática,
assim, por satélite.
Por satélite. Eles fazem esse comparativo, né, com interferência de imagem, né, e tem a parte do conceito técnico lá que eles usam, do software, né, também que faz essa avaliação. Nosso produtor hoje tem que pedir uma licença para fazer acero de cerca, para fazer uma roçada, entendeu? Você vê, esses 40% de supressão a gente conseguiu no ano de 2025. O que é a supressão? Eu poder substituir aonde o capim nativo não nasce, eu poder trazer uma exótica liberada igual a medícola. No Pantanal do Mato Grosso do Sul sempre existiu isso, ele sempre pôde suprimir a área dele. Tem fazendas no Pantanal que elas têm o capim nativo e o capim exótico.
O exótico.
Elas tornam mais produtiva. Aqui nós conseguimos esse avanço e mesmo assim estamos tendo uma dificuldade muito grande de aprovar os projetos, mas a lei está constituída... Agora, no ano de 2025.
Ou seja, o produtor, além do desafio de empreender, de fazer o negócio dar certo, tem
esses entraves,
vários,
né,
processos burocráticos aí.
E o papel da FAMATO, como meu amigo Marcos Coelho traz, que o DNA da FAMATO é construir políticas públicas, a gente faz esse elo. A gente uniu a pesquisa, né, a parte científica, produtora, as porteiras abertas das fazendas, levamos lá assistência técnica, extensão rural, coletamos informações... A gente traz, a gente senta com os técnicos da SEMA, a gente está tentando flexibilizar e achar um bom termo para que o produtor pantaneiro volte a produzir com dignidade, né? Porque hoje, sim, nós temos relatos de fazendas abandonadas. Um pouco nele mesmo, você conta várias
por famílias. Inviabilidade econômica.
Inviabilizou. E aí virou juquira, virou mata, aquilo nem a própria onça, que é tão, né, que a gente sabe do da importância dela, ela consegue andar em lugares que tem um gravatá, que é um tipo um abacaxizeiro nativo que tem no Pantanal, aquilo translaça que nem onça anda lá no meio. Então, quando você parte para a fauna também, esses animais silvestres, dependendo da altura e da dureza que fica esse capim nativo, esse mato, ele não come. Então, o boi, ele faz parte do bioma de manter aqueles campos nativos, ele quebrando aquela parte mais alta, tombando.
De manter o equilíbrio do bioma.
Para que a fauna consiga também pastejar, né? Que eles são herbívoros também. Então, mesma coisa que o boi come, a fauna está comendo. Sim. Quando endurece, é igual você comer uma carne dura e uma carne macia. Às vezes, a altura, você pega a anta, qual que é a altura da anta? Às vezes, você vai em fazendas que estão... A altura do imbigo vai dar uma anta, a onça um pouquinho ali também. Mas quando você pega, tem fazendas aí que cobre a tua cabeça, a grosso modo, assim, de sujeira, que foi enleirando, ninguém anda. Então, viabiliza até dos animais se tivessem andarem também. A presença do boi é muito importante no Pantanal.
Tem uma fala já recorrente do deputado Carlos Avalone, que presidiu por muitos anos a Comissão de Meio Ambiente aqui na casa, de que o homem pantaneiro ele é fundamental para conservação do bioma. E o que está acontecendo é isso que você falou, né? A inviabilidade econômica faz com que esse homem do Pantanal busque outras alternativas e aí a gente cria esse ambiente desfavorável aí.
Bem isso, Bruno. A ciência comprova hoje que sem a presença do homem pantaneiro inviabiliza não só a atividade pecuária no Pantanal, mas sim também o seu equilíbrio. Esses animais, através de câmeras que a gente consegue monitorar, onde... tem intervenção do boi, o fluxo de animais da fauna é muito maior de áreas que ficam isoladas. Enfim, são vários indicadores, vários caminhos aí que a gente... Não só a sabiência do homem pantaneiro, né? Mas a ciência comprova isso também.
Para a gente finalizar, Marcelo, já agradecendo a sua participação, quais são as metas aí do programa? Vamos falar de futuro um pouquinho.
Então, a meta nossa nós atingimos com êxito, que era atingir aí 500 mil de hectares e 200 e tantos mil animais para a gente poder ter escala, né? Consegui bater o martelo no PSA realmente, né? Que ele seja. Que a gente consiga aí aportar um recurso, né?
Sim.
Já tem algumas entidades, organizações com interesse de fazer esse aporte, mas primeiro a gente precisa finalizar, né, essa parte burocrática, né? De
criação das regras.
Isso, definir quais indicadores do FPS que a gente vai usar como regra mesmo, se tem algum apontamento, né, das universidades e das outras instituições que estão compando, né? E a certificação, né? Esse é o nosso agora... A ideia não é crescer mais com o projeto, é manter onde nós estamos para não perder a qualidade do atendimento ao produtor e conseguir trazer esse benefício para o produtor através do pagamento por serviço ambiental e através do produto dele, que é a carne também. Então, a gente trazer dois apoios externos ali para que o ambiente... para que a gente possa permanecer os próximos anos aí com 83% do Pantanal
preservado. Perfeito. Marcelo, forte abraço. Muito obrigado.
Obrigado, Bruno. Valeu.